Nossa conversa agora é com o Dr. João Nogueira. Ele é advogado do escritório Nogueira e Tonin. Não sei se falei certo, mas se estiver errada, daqui a pouquinho, doutor.
Togni.
Tognin, desculpa
Isso.
então. O escritório já é de bastante renome, ele foi fundado em 95 em São
Isso.
Paulo, tem mais de 25 colaboradores. E ele atende diversas áreas, pelo que eu estava estudando, né? Porque a gente sempre estuda, né, doutor, um pouquinho antes de conhecer com quem a gente vai conversar.
Com
E
certeza, necessário, né?
temos que fazer isso, né? E eu vejo que vocês têm muitas áreas que vocês conversam e sempre de extremo interesse para todos nós. Mas hoje nós vamos conversar sobre emissão de perfil proficiográfico previdenciário, PPP. Dá medo de ver o nome, mas não é tão complicado assim, não é, doutor? Bom
É
dia,
o
seja
nome.
bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, aliás, né? É um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo, né? E a gente está aqui para dividir um pouco aquilo que a gente aprende na escola da vida e também nas escolas, onde a gente senta e a gente é aluno, e também com nossos clientes e o estudo da lei incessante que o advogado tem que ter, né? Eu agradeço a oportunidade de falar com você, com seus ouvintes, né? E que a gente possa colaborar com ele. Desde já, colocando-me aqui à inteira disposição para ouvintes que tenham dúvidas, poder contatar a gente também. A gente só quer ajudar.
Isso é de extrema importância, porque o senhor sabe que as pessoas elas têm muita dificuldade, às vezes, em conseguir informações, né? E, eu não sei quem eu procuro, não sei como eu faço, embora existam meios de se encontrar hoje, fica mais difícil. E a gente aqui no nosso programa, doutor, a gente gosta de trazer as informações e trazer com pessoas sérias e que possam também, além de explicar, ter essa informação e colaborar com as pessoas que às vezes não têm meios e não têm como e nem onde buscar essas informações. Por isso que a gente está sempre buscando. Bom, o PPP, esse perfil proficiográfico, ele começou essa mudança de agora ser em meio eletrônico, começou agora em janeiro a valer, né? O senhor pode dar uma explicadinha para o pessoal sobre isso, doutor?
Eu vou dar vou tentar fazer um resumo bem breve, né? E aí você pode me fazer outras perguntas. A gente vamos aqui tentando completar o assunto para que as pessoas entendam. Mas a primeira colocação sua é que as pessoas têm dificuldade, e tem. Infelizmente, no Brasil, nem todo mundo tem condições de ler uma lei e entender ela, né? Ou entrar lá no Google e perguntar lá, e encontra lá perfil proficiográfico previdenciário. Ele já nem sabe o que que é isso, né? Não é que ele não queira saber, ele não tem condições de saber aquilo, não era a área dele, né? Então, para resumir assim, o que que é esse perfil proficiográfico previdenciário, todas as empresas, elas têm que ter os seus trabalhadores em alguns setores, ou às vezes toda a empresa, tem setores em que ele é prejudicial à saúde do trabalhador. Quando ele trabalha num setor que ele é prejudicial à saúde do trabalhador, ele tem direito a uma coisa chamada aposentadoria especial. Tem outras coisas também, mas o ponto central disso é a aposentadoria especial. Ou seja, aquela aposentadoria que você não precisa trabalhar 35 anos para se aposentar. Você já se aposenta com 25 ou 20 ou com 15 anos de trabalho, você já consegue a aposentadoria especial, dependendo de onde você estiver. Porém, isso está existindo só agora, que vai ser, por meio digital? Não. Já existe há muitos anos existe o perfil proficiográfico previdenciário. Ele tinha outros nomes. Em 2004, ele passou a ter o nome de PPP, perfil proficiográfico previdenciário. Ou seja, é um documento físico que a empresa tem que fazer. Quando o funcionário sai da empresa, ele recebe esse documento físico dizendo se ele estava exposto a ruído, se ele estava exposto a gases, se ele estava exposto a periculosidade, se ele estava. O que é que ele estava exposto? O que que durante aqueles 5, 10, 20, 30 anos que ele trabalhou naquela empresa, o que que foi de agentes nocivos que atacou a saúde ou a vida dele? Dependendo desses agentes, ele tem direito a se aposentar com menos tempo, ele não precisa completar todo aquele período que é exigido pela lei. Então, isso já existia, em 2004 passou a ter esse nome, já existia antes, só mudou o nome, e até dezembro de 2022 isso era feito nesse papel, onde a empresa, quando o funcionário saía, preenchia, dava a ele e ele ia lá para a aposentadoria. Se esse papel, às vezes o empregado pedia, chegava lá, a Previdência analisa, vê que não estão preenchidos os requisitos de aposentadoria especial, não dava, ele tinha que completar o tempo. Mas se naquele documento, naquele papel estivesse presente, ele teria direito à aposentadoria especial. O que mudou que a partir de janeiro de 2023, isso não será mais feito por papel, será por meio eletrônico. Então a empresa, ela não passa mais a quando o funcionário sai ou quando ele é demitido ou quando ele pede a conta, entregar um documento físico, papel para ele. Não. Todo mês ele tem que entrar lá no E-Social, que é o E-Social, e no setor do SST, que é saúde. Nossa, deu um pequeno branco.
Segurança e saúde no trabalho.
É segurança e saúde no trabalho. Ele tem que entrar lá no E-Social, na segurança e saúde no trabalho, cadastrar os dados daquele empregado. Se naqueles dados que ele vai cadastrar, que é o PPP, que lá tem várias perguntas, o trabalhador tem direito, fica disponibilizado para ele entrar através do site do INSS ou através do acesso que ele já tem, né, dentro do INSS, do meu INSS. Ele pode chegar lá e... Então, ou seja, é uma informação que a partir de agora a empresa tem de todos os seus trabalhadores, que fica disponibilizado dentro do E-Social e dentro do INSS, que todo trabalhador tem acesso para saber se ele tem direito ou não a uma aposentadoria especial, né? Ou seja, se ele aposenta só com 35, temos o problema da idade, que só com 60 anos, 55 anos, 53 anos, tem todos aqueles requisitos para preencher, mas eu não preciso ter 35 anos de contribuição. Eu posso ter 15, se o meu PPP me der condições de aposentar com 15 anos de trabalho, né? Então, o que acontece que a partir de agora, janeiro de 2023, todas as empresas, estou frisando, porque não é a empresa, ah, eu não estou, elas são obrigadas. Se elas não fizerem isso, elas receberão uma multa. Então, elas têm que ter, primeiro, como que elas fazem isso? Elas têm um documento obrigatório que já era obrigatório, não tem nada novo, tá? Eu ia falar doutora, mas não deixa de ser uma doutora da comunicação, né? Não há nada de novo, mas as empresas têm que elaborar um documento, é um laudo chamado LTCAT, né? Esse LTCAT, que é o documento que dá todas as condições ambientais, né, a segurança ambiental da empresa, ela vai dizer por posto de trabalho e por funcionário se ele está ou não sujeita aos agentes que dá direito à aposentadoria especial. Esse documento existe. Então, existe uma multa se a empresa não tiver. E desse documento, ele preenche o SST dentro do E-Social, e o empregado passa a ter acesso a quais as condições que ele tem. E tendo isso, não serve só, eu estou falando da aposentadoria, mas dependendo do que tiver lá, ele tem direito à insalubridade, ele tem direito à periculosidade, ele tem direito a algumas outras coisas. Pode acontecer isto, né?
É,
Eu estou tentando
doutor, quando o senhor fala todas as empresas, entra todas, literalmente todas, rádio, mercado, supermercado, quero dizer, posto de combustível, uma cooperativa, uma borracharia que tenha funcionários, não importa o número de funcionários?
Não importa o número de funcionários, não importa a empresa. Todas as empresas. Porque o E-Social tem que ser preenchido por todas as empresas. Bem colocado, um posto de gasolina, por exemplo. O posto de gasolina que tem uma secretária lá no escritório que trabalha, ela tem uma condição de risco e de saúde. Em compensação, aquela administração faz de conta que está a 50 metros da bomba, é uma condição. Aquele frentista que está na bomba operando, ele sofre outros riscos e outras possibilidades. Então, o PPP dele vai ser diferente. Então, a esta empresa, esse posto de gasolina, tem que apresentar no E-Social qual as condições daquele trabalhador naquela bomba, que ele tem periculosidade, ele tem insalubridade, quais os agentes que ele está sujeito ali. E aí ele terá direito a uma aposentadoria especial ou não. Porque se a empresa, na hora que faz o... Desculpa aí, eu estou com um pouco de... de ronquidão por causa de uma pequena gripe que começou ontem. Então, assim, o frentista, ele está lá. A empresa pode preencher lá o E-Social dizendo que ele não está exposto a nada, que não tem periculosidade, que não tem. Ela pode. Só que agora ele tem acesso. Então, ele vai lá no meu INSS, ele entra lá e, caramba, mas como não? Eu tenho esse direito. Ele vai lá e conversar com o empregador. Né? Olha, eu trabalho aqui numa condição assim. O radialista, ele trabalha no rádio, né? Vamos dizer assim, a pessoa que trabalha no rádio. Não só o radialista. O rádio, ele tem não só o radialista, ele tem o jornalista, eles têm, enfim, as pessoas, os conferentes, tem os administrativos, tem até contador lá. Então, essas pessoas, o rádio vai ter que informar no E-Social individualmente. Quem está sujeito ou quem não está sujeito. Agora, não sei se é o momento ainda, mas já vou dar uma colocada. A empresa, se ela disser que você tem direito à aposentadoria especial, ela tem um custo a mais no INSS. Então, até hoje, se ela escondeu isso e não pagou de ninguém, ninguém sabia. A partir de agora, vai ter como saber, porque ela tem que pagar. O cara não tem direito à aposentadoria com apenas, vamos dizer, com apenas 15 anos. E outro trabalhador que teve que aposentar com 35, a empresa pagou igual o INSS dos dois? Não. Esse que tem aposentadoria especial, o INSS é maior. Então, quando a empresa, esse posto de gasolina, disse que o cara não está sujeito a nada, ele está pagando para a Previdência, ele está pagando um valor menor do que ele deveria pagar. Então, eu estou falando isso que é muito interessante, os nossos ouvintes, posso assim falar, né? Eles saibam que, às vezes, a empresa comete o erro, e a maioria absoluta comete o erro por não conhecer a verdade, não saber, não ser bem assessorado, mas algumas são maldosas. Ela fala, se eu colocar aqui que ele tá num ambiente ruidoso, se eu colocar aqui que ele está num ambiente insalubre, por perigo de explosão por gasolina, ele vai ter direito a uma aposentadoria especial. E aí, em vez de eu recolher 3% do seguro, eu vou recolher 9, ou 12, ou 15, depende do tipo, né? Então, de 3 para 9, ele vai, quando ele fala assim, cara, vai acrescer o meu INSS desse empregado em 6%. Então, ele omite essa informação, como faziam, às vezes, no, na emissão do PPP em papel. E aí o cara fica brincando com o presidente, mas eu tinha, não tinha, faz. Então, isso com o tempo, agora, não vai acabar hoje, em janeiro de 2023, mas com o tempo, todo trabalhador sabe se ele está exposto ou não, ele tendo acesso ao PPP dele, ele deve acessar o PPP dele, ele olha lá, ele vê que não está aparecendo lá, que ele está sujeito àquele direito de estar lá, o PPP dele dizendo que ele está sujeito àquela ação agressiva da natureza ou do ambiente, ele vai reclamar para o trabalhador, ah, mas se ele reclamar, ele pode conversar no sindicato, ele pode conversar com o advogado, ele pode conversar com o chefe dele. Mas como não será só ele, será todo o pessoal do departamento dele, via de regra, isso é por departamento, ele terá a condição de ajudar a empresa a não ter um passivo e ajudar a ele a se aposentar mais tranquilamente. Por quê? Porque quando der o tempo dele, ele vai se aposentar automaticamente. Ele não vai mais ter que brigar, apresentar, não vai ter que fazer nada. Deu o tempo, o INSS vai informar ele, ó, o senhor já tem tempo de aposentadoria e ele pode se aposentar sozinho, até sem pagar, até sem fazer nada, porque vai se tornar muito simples a aposentadoria. Daqui para frente. Você entra no meu INSS, dentro dele você verifica que já preencheu os requisitos e você pede a aposentadoria. Então, só que nós estamos hoje aqui falando do PPP. Então, o PPP é um documento novo? Não, ele é um documento antigo, antiguíssimo, que tinha outro nome, SDP 40, SS 40. Foi mudando os nomes, chegou em 2004, passou a ser PPP, e agora ele passa a ser digital, ou seja, ele passa a ser um documento eletrônico e não mais um documento em papel. E já não basta ser emitido só quando a pessoa sai. Ele tem acesso a qualquer momento do trabalho dele a partir de agora. Outra coisa que é interessante, ele vai ter essas informações a partir daqui para frente. Não, ele não tem o passado, mas daqui para frente ele terá. Mas é por óbvio, óbvio. Se eu sou um, um, um eu sou trabalho no jornal e dentro desse jornal eu trabalho com a tinta, eu mexo, faz de conta, né? Que eu trabalho ali com a tinta e eu estou sujeito àquela insalubridade, eu vou verificar que vai aparecer lá no meu, e a empresa informou, só que isso não mudou hoje, eu faço isso há 10 anos. Então, o meu PPP dos 10 anos para trás vai ter que ser igual, eu já sei disso também. Então, É um documento que veio ajudar o empregado, mas veio também ajudar o empregador. Se o empregador tiver a sensatez de dizer: olha, é um direito dele e eu tenho que pagar um plus previdenciário, e eu vou pagar esse plus previdenciário, porque ele também não tem alternativa, né? E também é bom para a sociedade como um todo, porque nós também vamos colocar as empresas em igualdade. Como todas as empresas vão apresentar lá, os segmentos das empresas, será muito comum que o computador, vamos dizer, a inteligência artificial do governo, poderá cruzar duas empresas iguais que apresentam PPPs diferentes. Eu tenho dois torneiros mecânicos, um apresentando que tem, outro que não tem. Eu tenho que verificar por que que o outro não tem, porque pode estar havendo uma concorrência desleal. Isso é o futuro, tá? E também a própria empresa, ao ver que o outro não tem um custo menor, mas por quê? Por que que o PPP dele é menor se o meu trabalhador faz exatamente o mesmo que o outro faz? Então isso também traz um equilíbrio à sociedade brasileira. Mas voltando ao nosso PPP, eu estou escorregando um pouquinho para fora, mas eu
Mas
acho que é importante.
é bom, nós temos que escorregar para todos os lados, doutor, porque tudo que é de interesse das empresas, nós temos aqui muitas empresas e muitos empresários que nos ouvem, e temos também muitos trabalhadores que nos ouvem. E quando todos nós conseguirmos trabalhar juntos, as coisas vão ficar mais fáceis para nós todos, né? Porque é muito, muito complicado quando a gente tem que começar a brigar por coisas que são direitos nossos, né? E aí eu falo de trabalhadores. Mas se nós pudermos evitar de termos problemas com a empresa, porque a própria empresa, se tiver que pagar uma multa, ela já fica com problema já fica com problema na ficha dela também, que teve que pagar uma multa porque foi um mau gestor, vamos dizer assim. E o funcionário já fica com problema porque teve que acionar para exigir o que era seu. Então é interessante, nós temos que falar sobre tudo mesmo.
E você tocou num ponto. O meu escritório é especializado em empresas, tá? E eu faço isso, a minha vida eu faço isso, eu assessoro empresários, empresas. Como você entrou lá no site, você viu, nós temos um escritório bastante estruturado, né? E ao longo da minha vida, eu também não sou tão jovem, né? Eu estou com 66 anos, mas eu fiz isso a minha vida inteira, né? Tanto é que o escritório Nogueira e Toguininha Advogados, ele foi fundado em 1995, só ele tem 27 anos, né? Eu trabalho e a gente faz essas coisas. E o empresário, 99,9%, ele só faz errado quando ele não sabe a verdade, ou ele não sabe o quanto vai custar. E aqui vai a informação, então, para os empresários. Olha só que informação interessante, que muitos deles não sabem. Eu tenho que apresentar o PPP digital a partir desse mês, certo? E se eu não apresentar o PPP eletrônico? Eu falei digital, mas é eletrônico, às vezes eu substituo a palavra. Se eu não apresentar, o que que acontece para a empresa? Ela recebe uma multa. De quanto é a multa? A multa é um mínimo de R$ 2.926,52, vai até 292 mil. Então, essa multa, por segurado, por pessoa. Então, ele tem uma empresinha dele lá com 30 funcionários nessas condições. Ele multiplica isso por 30. Estou falando praticamente R$ 300 mil aqui, o teto. 300 mil reais vezes 30, nós estamos falando de 9 milhões, né? Então, você fala assim: cara, mas o empresário sabe disso? Às vezes, ninguém falou isso para ele. E quando não fala isso para ele, ele não está fazendo errado para prejudicar o empregado. Ele não está nem sabendo que ele tem multa. E eu estou sabendo, a gente sabe porque a gente está no mercado, tem muita empresa que não está entregando porque não se estruturou para apresentar o PPP eletrônico. E não tem nada de mistério, porque o PPP eletrônico é o mesmo físico. Só que o INSS disponibilizou, você vai lá e entra e lança. O que que tem de novo? Na hora que você lançar lá, que ele está sujeito a ruído, por exemplo, você vai ter que pagar o plus que você não pagava às vezes, porque às vezes também não sabia. Mas olha que interessante, você não apresentar o PPP pode dar uma multa entre 2 mil e 900, vamos arredondar para 3, né? De 3 mil a 300 mil por segurado. E foi que foi ferido por causa dessa ausência de PPP, né? E para eu fazer o PPP, eu preciso ter um documento que eu falei para vocês, que é um laudo que chama LTCAT, né? Para eu ter esse LTCAT, se eu não tiver o LTCAT, eu tenho uma multa de R$ 30 mil, para ser preciso, 29.265. Aí você pergunta para mim: mas João, Quanto custa um engenheiro fazer um laudo, um LTCAD para mim? Você vai pagar, na média de mercado, aí, R$ 3.000, R$ 5.000, para você ter um laudo que resolve todos os seus problemas. Às vezes um pouquinho mais, depende do tamanho da empresa, quantidade de funcionários, é lógico. Estou falando de uma empresa pequena aqui, estou tentando colocar os mais humildes, os maiores a gente sabe que tem. Mas ele não vai gastar muito mais, vamos falar aqui de R$ 5.000, para fazer só esse laudo. É, ó, tem outras coisas. Contra uma multa de não ter de 30, mais 3 mil por funcionário. Então, às vezes, o empregador não está fazendo hoje o PPP eletrônico, porque ele acha que está tudo normal. Não está, ele vai receber essas multas. E outra coisa que mudou um pouco antes, isso é para os empresários saberem, já a gente já volta para os empregados. Antes, o fiscal precisava ir e multar, hoje não precisa mais. Assim que a sua empresa tem CNPJ, ela está cadastrada no E-Social, assim que ela verificar, constatar que você não apresentou, ela vai automaticamente emitir a multa contra você. Então, nenhum empregador no Brasil faz isso consciente. Ele faz porque ou ele é mal assessorado, ou ele não tem conhecimento, ou ele acha que é muito caro ter uma assessoria sobre isso, e não é. A gente até orienta de graça, se for preciso. Aquilo que eu falei aqui, os seus ouvintes se me ligarem, se me procurarem. Ah, mas essa informação, eu não vou cobrar uma informação dessa para empresário nenhum. Então, assim, agora voltando ao PPP. Então, o empregado, ele também fica muito mais tranquilo, porque se o empregador não cumprir as regras de ter o PPP corretamente preenchido, tem que ser correto também, se estiver errado, ele paga a multa também. Ter o PPP corretamente preenchido e disponibilizado para ele através do E-Social, o empregador paga uma multa. Então, quando a gente fala de PPP, um assunto que você começou dizendo que não conhece muito, e eu vou ser sincero, pouquíssima gente conhece muito esse assunto, né? É nada mais que um documento, voltando lá no perfil proficiográfico previdenciário, que vai dizer a vida do trabalhador lá dentro, se ele estava sujeito a algum agente nocivo. Esse documento vai dizer isso e dizer que ele tem um direito de uma aposentadoria especial e que o empregador teve que pagar, se ele não pagou, ele vai ter que pagar atrasado. É esse documento, ele existe há muitos anos e agora ele passou a ser um documento eletrônico, né?
É que daí o documento eletrônico, doutor João, ele fica mais fácil de ser fiscalizado. Na verdade, se ele sempre existiu, teoricamente ele já deve estar lá na documentação da empresa, né? Teoricamente. A gente sabe que sempre tem o tal do jeitinho brasileiro, a gente conhece isso. Antes era mais difícil, eu creio, de ser fiscalizado, porque não existe também fiscalização para tudo isso. E a internet, né, os meios eletrônicos, eles nos trouxeram muitas coisas boas, muitas coisas vantajosas, trouxeram desvantagens, sim, mas muitas coisas vantajosas. Eu creio também, e o senhor já deixou claro, e eu vi aqui também na sua página, na internet, na página do escritório, que vocês trabalham principalmente com empresas. A gente vê muitas empresas e muitos empresários reclamando da quantidade de impostos que se paga, da quantidade de exigências que se tem. E a gente sabe de tudo isso. Nós também, empregados, também pagamos. Eu também tenho uma microempresa, eu sou MEI, e eu também sei o que eu pago de imposto, né? Mas eu creio que logo ali na frente, a gente vai ver que tudo isso tem um retorno. De alguma forma, ela tem um retorno. Qual é, eu ainda não sei, né? Mas ela tem. E fica muito pior se em algum momento o nosso jeitinho brasileiro, entre aspas, ele for descoberto. Porque a multa vem. E não é só para o grande, ela vem para o pequeno também. E diz, ah, não, só o pequeno que é prejudicado. Não, não é só o pequeno, não. Todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba tendo consequências disso. Não sei,
Não,
posso
você
estar.
está corretíssimo.
Não, eu ia dizer isso, eu posso estar errada, doutor. Mas eu creio que não, de uma forma ou de outra. Aí, por que que diz assim? Ah, porque o funcionário tal me colocou na justiça. E se a justiça foi lá e deu para o funcionário, porque alguma coisa a justiça encontrou que não estava de uma forma correta. Porque se a gente começa de uma forma correta, a gente vai terminar de uma forma correta, né? Claro que tem gente que não pensa assim, mas se todo mundo gostasse do verde, o amarelo seria, deixado de lado. Mas eu creio que dessa forma, para quem é funcionário, é mais fácil. E se não há fiscalização, ou se há o jeitinho brasileiro, dessa forma não vai ter como acontecer o jeitinho, entre aspas, brasileiro, né? Eu acho que não é mais um imposto que está sendo criado e acho que às vezes o barato sai caro também, né, doutor?
Você está certíssimo. Olha, a gente não se conhece pessoalmente, é a primeira vez que estamos conversando. Eu estou gostando muito de conversar contigo, porque nós comungamos a mesma ideia. Primeira coisa, não é um imposto novo, ele já existe. Posso dizer para você que ele existe desde os anos 80. Não poderia te precisar aqui agora, eu teria que fazer uma pesquisa, não a fiz. Mas ela já existe isso porque os aposentados já de 80, 70, final dos anos 70, 80, 90. Já tinha aposentadoria especial. Então, desde quando criou-se a aposentadoria especial, isso já existe, né? Então, não foi criado nada novo. O que é que o jeitinho brasileiro podia escapar? Não vai poder mais. Não porque... eles não escapavam, nem as crianças falaram, não tem, a fiscalização não era assim, o assado por jeitinho brasileiro. Não era nem só por isso, não. Nós temos... Quantos fiscais do trabalho poderiam verificar isso? E quantas empresas a gente tem para ser fiscalizado? Eu posso dizer para você assim... Que para cada um fiscal do trabalho para cuidar disso, nós teríamos seguramente umas 100 mil empresas. Impossível, né? Impossível. Então, não tem como eles fiscalizar. Eles sempre fiscalizaram e fiscalizaram algumas empresas, e quando o fizeram, fizeram bem, corrigido o trabalho, né? Mas não, é humanamente impossível. E também para eles fiscalizarem, eles têm que ter a demanda. E o próprio trabalhador só descobria isso depois que tinha saído da empresa, estava aposentado, já tinha morrido. Aí a família não ia atrás, ou ele já se aposentava sem a condição especial e nem sabia que tinha direito, ou ele ia aposentar especial, pedia, aí a empresa dava o correto em fazer, mas não havia as contribuições corretas. Então, isso o governo perdeu muito. Ah, mas isso é um aumento de imposto. Não é, isso já estava na lei, estava previsto. Agora, uma coisa que é bem interessante, e que a gente tem que entender é o seguinte: é lógico que o Brasil, e eu também comungo dessa ideia, falo para todos. Ele cobra impostos, é um dos países que mais cobra imposto do mundo. Nós pagamos muitos impostos. Mas se todo mundo pagar, a concorrência fica igual. O problema é quando alguns pagam e outros não. Então, hoje, antes do PPP, aqueles que davam jeitinho brasileiro e não pagavam vão ter dificuldade. Aquele que pagava vai ter uma concorrência mais leal. Né? Por quê? Porque agora os dois estão aos olhos vistos de um sistema, é um computador que vai analisar isso, que vai precisar, que vai multar isso, e não mais fiscalizações que não temos humanamente impossível fiscalizar isso em todas as empresas. Então.
Exato, é mais ou menos para as pessoas poderem entender, as pessoas que estão em casa poderem entender, eu sempre gosto de fazer uma comparação. Se você vai e pede um dinheiro no banco e diz, nossa senhora, mas eu vou ter que pagar tudo isso de juro, aí eles vão dizer assim, sim, por que que tu vai ter que pagar tanto isso de juro? Porque se eu emprestar para 10 pessoas e 5 não me pagarem, as outras 5 vão garantir aquelas lá. É a mesma coisa agora. Por que que nós
Exatamente.
temos tantos impostos? Porque se de 10 pessoas que são cobrados esses impostos, 5 não pagarem, as outras 5 têm que bancar aquilo lá. Então é isso que acontece.
É um item que acontece, olha só, você, não sei se você já deve ter informações sobre esses dados, então você não deu ao acaso. Hoje, se todo mundo te sonega tributos, todos aqueles que sonegam, que tem como sonegar, que não importa, que trabalha com dinheiro aí, que tem caixa dois, que faz. Se todo mundo que envolve esse mundo pagasse imposto, como aqueles que têm tudo registrado direitinho, se o governo cobrasse a metade dos valores dos impostos, 50% a menos, a arrecadação com dinheiro seria igual, não, seria maior do que ela é hoje. Então, nós temos na casa de 50% entre sonegação e não pagamento, que às vezes o cara ele não sonega, ele informa, mas ele não paga, né? E ele fica lá na espera de algum benefício, ou deixa quebrar, ou coloca um laranja no local. Mas se a gente acabasse com isso, como alguns países do mundo já acabou, e todo mundo declara, tem lá a forma, como agora, né? Todo mundo ali, toda a empresa sendo vigiada pelo PPP por um computador. Então, todo mundo vai. Então, começa a ser igual para todo mundo. Ora, se começa a ser igual para todo mundo, quanto que eu teria que cobrar de impostos para ter a mesma arrecadação? Porque o governo vive de arrecadação. Ah, eu poderia reduzir os impostos daqueles que pagam a metade. Porque a outra metade eles pagam por da outra metade que não paga. É inaceitável isso. Eu sei que
Exato.
eu estou simplificando demais, mas, no fundo, é perto disso, os números é bem próximos disso.
Isso
E o
depende de
PPP.
nós também. Isso depende de nós. No momento que a gente compra alguma coisa contrabandeada, por exemplo, a gente está colaborando também. Então, é uma questão assim, ó, nós temos que cuidar do nosso PPP, nós temos que ir lá para saber o que que está acontecendo, e nós temos que também, evidentemente, que de uma forma educada e gentil, não é chegar a pegar o patrão na goela e dizer, ó, tu não está me pagando do jeito certo, tu não está declarando do jeito certo, obviamente que não, que todos nós precisamos trabalhar, mas perguntar de maneira educada, ó, eu olhei lá e está errado, quem sabe se o teu contador não fez da forma correta, ou vocês aqui não fizeram, conversar, porque conversando todo mundo se entende, né, doutor?
Exatamente. Olha, você fez uma colocação. É Mirela seu nome, né?
Mirelle, é.
Mirelle.
Isso.
Mirelle, eu tenho uma dificuldade com o nome, porque como não tinha seu nome aqui. Tinha, mas eu acabei não anotando, né? Mirelle, você fez uma colocação assim primordial, né? Para a gente entender um pouco dessa relação patrão-empregado e também do PPP. Olha só, porque assim, vamos colocar uma pessoa que recebe, ele trabalha na empresa. Ele recebe insalubridade, porque em insalubridade existem 3 graus, mínimo, médio e máximo, 10, 20, 40%. Ele recebe insalubridade. Ele recebe insalubridade, vamos faz de conta, é porque no trabalho dele ele mexe com produtos químicos, e ele acaba tendo lá na fábrica, ele tem muita gente nessa condição, ele recebe. Ele tem direito automático a empresa informar ele que ele está no PPP, ou seja, o perfil profissional dele, ele tem direito? Não. Não é automático, porque a insalubridade trabalhista, que me dá direito à insalubridade e à periculosidade trabalhista, não é a mesma que me dá direito à aposentadoria especial que está prevista lá no PPP. Por isso que tem que ter o LTCAT, que o LTCAT é que vai realmente trazer essa informação de se aquele ele tem insalubridade, só que na insalubridade ele coloca um IPI, coloca uma coisa e resolve, ele coloca uma luva e acaba, a empresa não tem que pagar mais a insalubridade para ele. Ah, mas eu trabalho e eu coloco luva, não tenho. Mas você tem direito à insalubridade especial? À aposentadoria especial lá na Atlética? Não. Então ele tem que ter um carinho ao conversar com o empregador, porque não é fácil. Se o empregador não tiver um profissional qualificado orientando ele, ele faz muitas vezes errado. E para ser justo, né, das insalubridades que a empresa paga para os trabalhadores, ou tem elas dão protetores, e ele não tem direito à aposentadoria especial, quase todos eles não têm, exceto uma, que é o ruído. O ruído, quando ele trabalhar em ruído, ainda que o empregador dê a ele protetor auricular, e aquele protetor auricular, ele não está obrigado a pagar a insalubridade, ele não paga a insalubridade, porque aquele ali reduz o protetor, que é o EPI. Mas esse trabalhador, usando IPI ou não usando IPI, ele tem direito à aposentadoria especial porque existe uma lei específica que, no caso de ruído, causa alguns transtornos, o empregador vai ter que colocar lá se o ruído for acima de X decibéis, dependendo da situação que ele trabalha. Normalmente é 85, mas tem que ser analisado. E também não é ruído pontual, do pico mais alto. É a média de 8 horas de trabalho. Então, tem que pegar um momento ele está tendo 70 decibéis, outro momento ele está tendo 90. A fábrica ela é dinâmica. Então, tem que fazer um aparelho, colocar um aparelhinho, tirar a média. Eu estou colocando isso para as pessoas entenderem aquilo que você acabou de colocar, que é maravilhoso a gente acertar as coisas. Nós temos que entender, o trabalhador tem que conversar. Olha, não estou entendendo, eu recebo insalubridade e não tem lá. Aí ele vai ficar, não está lá porque... É lá no LTCAT, você não tem o direito a especial, por quê? Porque o que nós aplicamos aqui te retira o sofrimento que você teria e você não tem direito, porque a lei é assim, é tudo baseado na lei. É tudo baseado na lei, né? E quando ele for lá, ruído, eu tenho ruído aqui, eu uso o protetor e não aparece lá, ah, não aparece lá. Então há um erro, porque o ruído, se ele for a média for acima de X decibéis, tem que aparecer. Aí o empregador vai falar: olha, está aqui a média. Nós temos um laudo do engenheiro, um perito judicial já veio aqui, que normalmente vai, faz análise, e olha, e nós estamos abaixo, por isso que o senhor não tem. Mas não, nós estamos igual ou acima, então o senhor está lá. Então, esse diálogo com o empregador, porque nenhum empregador quer prejudicar o trabalhador, não foi. Embora muita gente fale o contrário disso, não é verdade. Eu faço, a minha vida eu comecei cedo, eu estou com 66 anos, ou seja, eu trabalho com isso há mais de 40 anos. Eu comecei a trabalhar, não tinha 20, então há mais de 46 anos eu trabalho com isso e fui me especializando. Eu não encontrei um empresário que fizesse isso de propósito, querer prejudicar, até porque é uma questão de sobrevivência do empregador. Ele precisa do trabalhador. Os dois trabalham muito, o patrão também trabalha muito, mas ele quer que o trabalhador esteja bem. Só que às vezes ele é orientado errado, ele não sabe que tem que fazer um LTCAT, que tem que colocar lá, que não está. Muitas empresas que eu entro para trabalhar, me contratam para dar uma assessoria, é um dos itens que eu pego primeiro e falo: vocês não recolhem aqui o adicional rácio, chama-se adicional rácio hoje, tá? Por quê? Porque você tem pessoas que tem necessidade de aposentadoria especial. Vamos regularizar, vamos recolher. Até hoje, nenhum deles falou para mim: não vou recolher, não vou. Não, vamos regularizar, vamos fazer as coisas certinho. E até porque essa empresa, nenhum empresário quer uma empresa para morrer amanhã. Eu não conheço nenhum. Eles querem uma empresa para deixar para os filhos, para os netos, ou para viver bem e ter as coisas. Uma empresa para crescer. E se você não, e se você fizer errado no direito do trabalho, no direito previdenciário e no direito tributário, a sua empresa tem vida curta, ela vai morrer. Então, o PPP hoje veio para controlar isso também. Se você não fizer certo, porque essas multas que eu falei é a primeira, depois tudo duplica, triplica e é interditada a empresa. Então, o empregador terá que corrigir. Mas ele não, eu tenho certeza que nenhum deles fará isso por obrigação. Vai fazer, ele vai fazer, não fazia certo porque não sabia. E ao trabalhador tem essa obrigação de conversar com o patrão e dizer também, até porque ele tem todo o direito do mundo de ser explicado o que é o PPP, o porquê que tem o PPP, né? Eu costumo dizer aos meus clientes, aliás, eu tenho duas marcadas: você quer explicar para todo mundo? Quer? Marca lá, eu vou lá, eu reúno todo mundo num pátio, ou num restaurante, ou na sala de reuniões, ou os líderes, eu explico para eles explicarem para as pessoas, dentro do chão de fábrica, dentro do chão de escritório, dentro do jornal, dentro do hospital. Eu tenho todo tipo de cliente aqui, graças a Deus. E aí acaba sendo uma solução. Então, hoje, começou esse mês a vigorar o PPP. É um documento que já existia, era um imposto que já existia. Era uma coisa. Agora, ele vai ser policiado por um computador gigante, que o E-Social está vinculado a um computador, um dos maiores do mundo, e que vai fiscalizar isso. Vamos corrigir. Quem não corrigiu, corrija. Mas eu tenho certeza que isso vai ajudar os trabalhadores e vai ajudar os empresários. Com certeza absoluta.
Doutor João, eu sei que o senhor é mais especificamente para empresário, mas me surgiu uma dúvida nessa nossa conversa. O perfil, o PPP, não vou falar todo esse nome difícil aí, até para as pessoas ficar mais fácil de entender. Bom, o empresário ele tem que pagar um pouco mais, né, se tiver aposentadoria especial. E nós, os trabalhadores, nós que temos direito a uma aposentadoria especial que é um pouco mais cedo. O especial é só porque é um pouco antes, na verdade. Não é que ganhe mais, não é nada. É só o período, na verdade. Nós descontamos mais para o INSS?
Não, boa pergunta, gostei da pergunta. Para o empregado, não altera nada a contribuição dele, né? Não altera. Ele tem o direito à aposentadoria especial porque ele ficou trabalhando durante anos na vida dele, pelo menos 15, ou 20, ou 25, recebendo um agente agressivo à saúde dele, que pode ter até encurtado a vida dele. Então, ele sofreu durante anos esse agente agressivo. E ele pagou o mesmo que os outros pagaram, ele paga igual, é como se não tivesse isso. Mas o empregador, por deixar ele conviver nessa condição, que ele teve direito a uma aposentadoria especial, tem que pagar um plus que vai de 6 a 12%, vai de 6 a 12% sobre a taxa de rácio, que é o seguro, que é 3% sobre a folha, o rácio, né? E só que aqueles, aí é individual, é por empregado. Aquele empregado que trabalha em condições de aposentadoria especial, deverá haver um crédito, em vez de ser 3, será 9 ou 12 ou 15, dependendo do índice de aposentadoria especial que ela pega. Mas o trabalhador, a pessoa que trabalha, não tem nenhum tipo de prejuízo, não tem uma mudança, ele não paga mais, ele não paga menos. Ele é igualzinho o colega dele que trabalha no outro lado da empresa, que não tem aquele agente. Então, eu trabalho num setor, faz de conta, vai que o ruído aqui é 90 decibéis, e o outro trabalha ali do outro lado, tem uma câmera, e ele trabalha lá onde o ruído é 70 decibéis. Nós dois pagamos iguais, eu pago X, ele também paga igual. Só que por eu estar naquele ambiente que tem 90, o meu patrão tem que pagar um pouquinho mais sobre a minha pessoa, não sobre a dele, mas sobre a minha pessoa. Ele paga para os 2, 3% de RAT. E porque eu estou nesse ambiente mais agressivo, ele paga mais 6, mais 9 ou mais 12.
Tá, essa era a minha pergunta, porque daí eu fiquei na dúvida. Só que, na verdade, esse pagamento a mais é porque o trabalhador, ele vai, teoricamente, tudo isso na teoria, ele vai ficar mais tempo aposentado. Se ele vai ficar
Exatamente.
mais tempo aposentado, o empregador está, bonificando, vamos dizer assim, o INSS. Seria mais ou menos
Exatamente.
isso.
É mais, ele está modificando que vai ficar mais tempo. Exatamente isso. Ele está pagando um pouco mais porque o INSS vai ter um custo maior sobre aquele trabalhador. Esse é um lado, né? Existe um outro lado também, que é o incentivo ao trabalhador a tirar aquele agente agressivo. Vou falar o
Sim.
exemplo que eu dei aqui agora para você. Olha o exemplo que eu dei. Eu tenho dois trabalhadores numa mesma empresa. Um está lá numa área com ar-condicionado, com coisas anti-ruído, com ambiente lá totalmente salubre e com 70% de ruído. O outro está aqui num calor danado, um ambiente super e com ruído enorme de 90 decibéis. Então, esse outro, para o trabalhador, não muda nada, para o empregador, aumenta. Mas e se eu pegar esse aqui, esse ruído faz de conta que vem numa máquina que está do lado, e aquela máquina é muito ruidosa. E se eu colocar aqui uma parede de substâncias anti-ruído, né, de abafadores anti-ruído, uma parede que eu falo, eu coloco aqui um divisor, eu coloco, e que aqui o ruído daqui, que era 90, ele cai para 70. Eu deixo de pagar aquele adicional. Porque eu só
Entendi.
vou pagar enquanto existisse esse ambiente agressivo. Ah, então quando eu entrei vai ser sempre assim? Não. O PPP é outra coisa interessante, a gente não falou. Mas o PPP é um para a vida inteira? Não. E ele muda todo ano? Não. Ele muda quando as condições que o cara está trabalhando mudaram. Então, eu estou no ambiente ruidoso, eu estou recebendo. Parei. A empresa foi lá, ela investiu em abafadores e coisa, eliminou o ruído. Ou o calor, que o calor também pode estar. Tirou lá o calor, colocou as coisas, e eu não tenho mais aquele agente agressivo, né? E aí, o que que acontece? Não tenho mais. Então, ele deixa de pagar aquele adicional. Por quê? Porque eu vou trabalhar no ambiente mais. Eu mudei o ambiente de trabalho. Eu fiz uma substituição do ambiente insalubre para um ambiente salubre. Então, essa mudança, o trabalhador passa a ter uma vida melhor e vai ter que aposentar igual aos outros. Aí, aquele período que ele teve, aquele período vai contar proporcional quanto tempo ele reduz, porque ele pode ter ficado 1 ano, 2 anos. A gente fala 15 anos, você vai ficar os 15 anos inteiro, ou os 25 anos inteiro naquele ambiente. Mas é isso, só que o trabalhador não sofre nenhum tipo de prejuízo numa situação ou outra. É o empregador que tem um custo maior, mas ele pode eliminar o custo se ele quiser investir. Ele investe na qualidade do ambiente de trabalho do empregado, é mais um incentivo também. Mas tem essa conotação que você colocou, sim. Como ele tem um custo muito maior para o INSS, o empregador tem que colaborar mais também.
Que coisa isso, né? Bom, mas não perde aquele período que ele trabalhou no meio do barulho, aquilo conta proporcional para aposentadoria?
Conta proporcional. Ou seja, se ele ficou naquele ambiente 3 anos e aí aposentador, então ele tem que fazer um cálculo proporcional, ele tem uma redução lá de 25 ou de 30, ou de 25, de 20 ou de 15, ele calcula, faz uma regra, naquele período reduz 1 ou 2 anos de trabalho, depende do tempo que ele ficou, mas ele não perde, não.
Bom, acho que está bem explicado. Só vamos lembrar, então, aos empresários que procurem saber se a sua empresa está de acordo, né, com o PPP, que a partir desse mês é obrigatório que seja e-mail eletrônico. Converse com quem faz, eu não sei com quem que tem que conversar, se é com o contador, se é com.
Normalmente, as empresas grandes, elas têm contador e têm jurídico. Então, ela vai falar com o jurídico ou com o contador. As empresas menores, ela tem que conversar com os contadores, os escritórios de contabilidade, ou quem faz a contabilidade, quem faz a escrita, quem faz o e-social. Tem algumas empresas médias que já têm gente especializada na folha de pagamento. Mas, normalmente, é o contador ou o pessoal de RH que faz esse cargo. Mas ela tem que conversar lá com eles, sim. E é muito importante você estar falando. Atenção, porque se você não entregou corretamente, você está incorrendo a possibilidade de multa, e as multas são altíssimas.
É melhor prevenir do que remediar também, né, doutor?
Muito melhor, muito menor.
Bom, O escritório Nogueira e Tognin, agora eu falei certo, né?
Falou.
Fica na região da Baixa Mogiana, São Paulo. Onde é que fica isso?
Exatamente. Conhece Campinas?
Eu não conheço nada para ir. Mas
Então.
tem, temos um site chamado NTA Advogados, é isso?
É isso aí, é o nosso site de advogados.
NTAadvogados.com.br. Ali o pessoal encontra todos os contatos, entra em contato. Lá são 27 anos de história. E isso não é para muita gente, não, que tem a
Não,
credibilidade, inclusive a quantidade de clientes que vocês têm aí, nomes conhecidos, né? E podem procurar e falar. Gostei que tem bastante coisa sobre intolerância religiosa também. Vale a pena para as pessoas acessarem para conhecer e tem informações também, né, doutor? Pode entrar em contato, tem e-mail, entra em contato e vai saber mais coisas lá.
é uma
Porque
coisa interessante que nós temos, o nosso pessoal tem. Quando manda por e-mail, quando manda pelo nosso site ou algum tipo de contato, a gente sempre responde. Nem sempre dá para responder no mesmo dia ou no dia seguinte, mas é tudo que entra é feito uma triagem e é dada uma resposta, tá? Só porque às vezes as pessoas perguntam alguma coisa que não é do nosso ramo, né? Mas se for dentro do nosso, principalmente do que nós estamos conversando, nós vamos responder. E dependendo das coisas, a gente até convida a pessoa para vir aqui tomar um café e a gente vai responder para ele. A Baixa Mogiana é na região de Campinas, na cidade específica de Mogi Mirim. Tem Mogi Mirim, tem Mogi Guaçu, tem Jaguariúna, a famosa cidade de Holambra, que tem lá as flores, né, que é a cidade dos holandeses. É aqui, é pertinho de São Paulo, daqui de São Paulo dá 1 hora, 1 hora e 15, vai. É super perto de São Paulo. E eu tenho um escritório também na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Eu sempre passo por São Paulo, sempre estou em São Paulo, mas é centralizado tudo aqui, que aqui é um espaço bem maior, tem mais condições. Mas nós estamos à disposição de todo mundo, não só de você, né, que nos possibilitou essa conversa aqui ao vivo, mas eu agradeço a oportunidade. E as pessoas podem entrar no nosso site, ou podem entrar no nosso e-mail, não, queria falar, nosso Instagram, podem, enfim, podem entrar qualquer um. Mas se você colocar lá, www.n. De navio, T de tatu, NT, advogados.com.br, você vai achar tudo nosso lá dentro. Lá tá, a gente tem um caminho para tudo, né?
Exatamente, e olha que não é pouca coisa. Mas o pessoal vai dar uma curiosada lá, eu tenho certeza. Eu quero lhe agradecer muito, doutor João Nogueira, por ter tido essa conversa aqui, para a gente clarear também a mente das pessoas. Eu sempre falo, e o pessoal já está acostumado, mas eu vou falar de novo, e não me canso de dizer, que a única coisa que não ocupa espaço na nossa vida é o que a gente aprende.
Perfeito, é verdade.
Muito
Não.
obrigada e muito sucesso para o senhor sempre. E que essa sua
Obrigado.
vontade de aprender continue sempre e a sua vontade de ensinar maior ainda, doutor.
Eu agradeço novamente a oportunidade, Mirelle, e que Deus te abençoe o seu canal, o seu trabalho e a todos os empresários e empregados que estão aí com confusão dentro do PPP, que eles sejam esclarecidos, né? Obrigado.
Obrigado ao senhor.